Vamos dar início à primeira parte da nossa reunião de hoje, que é uma reunião que tem por base uma deliberação que tomamos a propósito de um requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda para fazermos audição aos responsáveis pelos portos de Leixões e do Caniçal e das organizações representativas dos trabalhadores. Nós hoje temos connosco o Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfico dos Portos do Douro e Leixões, concretamente Matosinhos e Lessa da Palmeira. Temos connosco o respectivo Presidente, Anestides Marques Peixoto, e também outra delegação do mesmo sindicato, Américo Vieira da Silva, Carlos Rodrigues Crista e também o consultor jurídico Duarte Laranjeira. Esta nossa audição vai ter a duração de cerca de 65 minutos, 1 hora e 5 minutos. Vai iniciar-se com uma intervenção do Bloco de Esquerda, enquanto grupo parlamentar requerente, que terá 5 minutos, e depois passarei a palavra ao Presidente do Sindicato, que terá o tempo nesta primeira intervenção de 10 minutos, e depois entraremos na única ronda em que cada grupo parlamentar colocará questões que serão respondidas numa resposta conjunta final pelo sindicato, que terá para essa resposta conjunta o tempo de 25 minutos. E, portanto, cumprimento-vos, sejam bem-vindos e passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença do Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos do Douro e Leixões, agradecer a vossa presença no Parlamento. Nós propusemos este conjunto de audições que foi aprovado por consenso nesta Comissão, num contexto em que os estivadores estão a desenvolver uma greve e em que houve uma manifestação aqui à porta do Parlamento. E fizemos-lo porque temos vindo a tomar conhecimento de violações reiteradas da lei, nomeadamente durante o exercício desta greve, de um bloqueio à contratação coletiva que existe, nomeadamente no Porto de Leixões, relativamente a outros sindicatos. O facto de o Porto de Leixões ter uma situação muito estranha do ponto de vista das horas extraordinárias, configura não apenas, pelos dados que foram entregues ao Parlamento, não apenas uma discriminação em função da filiação sindical, mas um desrespeito pela lei e pelo limite das horas extraordinárias, porque sabemos que existem grelhas salariais duplas, nomeadamente no Porto de Leixões, e parece-nos que isso viola claramente o princípio constitucional de que a trabalho igual deve corresponder um salário igual. E ainda porque foram entregues a esta Assembleia um conjunto de informações que revelam a precariedade extrema que se vive nos portos e a discriminação salarial em termos da distribuição das horas extraordinárias em função das diferentes filiações sindicais. E por isso, no início desta audição, gostava de deixar algumas perguntas aos representantes deste sindicato. Primeiro, que atitudes é que o sindicato tem desenvolvido para enfrentar o problema da precariedade e o estado precário em que vivem os novos trabalhadores do Porto? Não os trabalhadores chamados históricos, que esses não vivem numa situação de precariedade, mas os novos trabalhadores. Em segundo lugar, por que razão existem trabalhadores que, fazendo o mesmo trabalho, recebem cerca de um terço do que recebem outros trabalhadores, nomeadamente associados nesse sindicato? Foi dito nesta Assembleia também que o vosso sindicato recebe dinheiro de empresas do Porto sem ser cotização dos sócios. Queria perguntar claramente se confirmam essa informação e a que título é que recebem esse dinheiro. Em quarto lugar, gostaríamos de ter informação, porque isso também foi falado aqui na Assembleia da República, quantos anos é que este sindicato, o sindicato que vocês representam, esteve sem admitir novos sócios e porquê? Tanto quanto nós sabemos, entre 1981 e 2017, já havia trabalhadores efetivos na GPL há vários anos sem sindicato, trabalhadores que procuraram sindicalizar-se no vosso sindicato e não conseguiram. Gostávamos de saber porque é que entre 81 e 2017 não terá havido admissão de novos sócios. Em sexto lugar, porque é que nos estatutos do vosso sindicato os votos não são todos iguais. Há trabalhadores que trabalham há 10 anos, têm 10 votos, ou há mais de 10 anos, têm 10 votos, outros trabalhadores que têm 5 votos, outros trabalhadores que têm 1 voto. Parece-nos até que isso é estranho do ponto de vista do respeito pela Constituição, mas ao ler os vossos estatutos surpreende que haja trabalhadores que têm mais direito de voto ou que o voto vale mais do que outros. Em oitavo lugar, por que razão é que entendem-se, qual é a explicação que dão, para que haja trabalhadores com muitas centenas de horas de trabalho suplementar realizadas, nomeadamente trabalhadores associados no vosso sindicato e trabalhadores associados no outro sindicato, o SIL, que já ouvimos aqui, creio que foi na semana passada, porque é que há trabalhadores desse outro sindicato que não têm qualquer hora realizada? Pensam que isto é uma coincidência ou como é que explicam este fenómeno? Em nono lugar, porque é que os sócios do vosso sindicato realizam, tanto quanto foi informação que foi dada a esta Assembleia, realizam mais do que 3 mil horas de trabalho suplementar, e o que não só é uma realidade bastante diferente de trabalhadores de outros sindicatos, como é também uma realidade bastante diferente de qualquer outro setor de atividade. Para nós era importante que estas questões fossem esclarecidas, porque justamente nós começámos por ouvir o Sindicato Nacional, estamos agora a ouvir o Sindicato Local de Leixões e vamos a seguir ouvir a Administração dos Portos e ainda a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Tutela. Muito obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato de Estivadores, Conferentes e Tráfico dos Portos do Douro e Leixões. Tem o tempo de 10 minutos.
Muito bom dia. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Dr. Feliciano Barreiro Duarte, Srs. Deputados, Srs. Convidados. Agradecemos a oportunidade de estar aqui perante esta Comissão e poder responder às vossas questões. Após lermos o documento para a audição desta manhã, percebemos que a melhor forma de ajudar os Srs. Deputados a responder às questões aí levantadas é começar a explicar o que nós somos. E, então, o que é o Sindicato dos Estivadores do Porto de Leixões? Somos um sindicato que existe desde 1898, com alvará emitido pelo então rei de Portugal, Dom Carlos I. Atualmente, representamos 148 trabalhadores portuários, homens que diariamente fazem a movimentação das cargas e descargas, estivadores que garantem o funcionamento do Porto de Leixões. Desde 1975, que integramos a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários, federação a que também presido e que atualmente agrega 8 sindicatos, da Madeira, da Ponta Delgada, da Horta, da Terceira, de Sinos, do Simpor Sinos, do Sindicato 21, Aero e Leixões, num universo de aproximadamente 800 associados. Somos um sindicato independente, sem filiação partidária, nem inimigos conhecidos. Olhamos para os outros sindicatos como parceiros, da mesma forma que olhamos para todos os parceiros sociais. O nosso único interesse é o bem-estar dos nossos associados. Não olhamos para as empresas de estiva ou organismos de gestão como inimigos, da mesma forma como também não olhamos para as administrações portuárias, para os governos, como inimigos. Aos nossos olhos, todos são nossos parceiros, mas nem sempre concordamos, e nessas alturas estamos sempre ao lado dos nossos associados, mas sempre com a vontade de fazer parte da solução e nunca do problema. Os nossos associados conhecem-nos e podem medir e comparar o nosso sucesso enquanto dirigentes sindicais, eleitos de 3 em 3 anos democraticamente. Se não vejamos, qual é o sindicato que garantiu que os seus associados são aumentados continuamente desde 1995 acima da inflação? O nosso sindicato. Qual o sindicato que este ano conquistou um aumento de 4% para os seus associados e aproximadamente 25% para 35 novos colaboradores que passaram a integrar o contingente efetivo da empresa de trabalho portuário? O nosso sindicato. Qual o único sindicato que conquistou para os seus associados um seguro de saúde extensivo ao cônjuge, sem período de carência nem exames médicos, com 1.500 euros na questão dentária, as próteses, óculos, intervenções cirúrgicas, enfim, aquilo que nós conhecemos do que é um seguro de saúde, válido até à desvinculação do setor? Fomos nós, o nosso sindicato. Qual o sindicato que conquistou para os seus associados um PPR, até à sua desvinculação do setor? Foi o nosso sindicato. Qual o sindicato que conseguiu manter para os manobradores das gruas ao navio trabalho de 2 em 2 horas alternadamente, sem terem de fazer outro tipo de trabalho? O nosso sindicato. Qual o sindicato que garantiu 25 dias de férias aos seus associados? O nosso sindicato. Qual o sindicato que tem continuamente garantido a estabilidade de emprego aos seus associados? Nós. E sempre conseguimos porque honramos os compromissos com todos os parceiros sociais, respeitando escrupulosamente o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e a lei. Somos sérios e somos levados a sério. Nenhum outro sindicato conseguiu estas conquistas, olhando sempre nos olhos dos nossos parceiros e sem perder a nossa identidade como sindicato. É verdade que não olhamos para os patrões, para os partidos ou mesmo para os governos como amigos, mas recusamos sempre a considerá-los inimigos. São e serão sempre os nossos parceiros, pois o nosso sucesso é o sucesso deles e o deles o nosso. Por causa disto, porque nos consideramos parte da solução e porque queremos o sucesso de todos, o Porto de Leixões é aquilo que é. Leixões é o 5º melhor porto europeu à sua dimensão. É um porto fiável, capaz de responder às necessidades do país. É uma referência nacional, os números falam por si. E isto também é importante para nós, pela importância que tem para a economia de Portugal. Há 30 anos, era conhecido como o porto mais caro do mundo, à beira da falência, devido ao mau sindicalismo. Hoje, Leixões é um porto de futuro, porque é um porto de confiança, porto de liberdade e de legalidade. O nosso sindicato não é um sindicato egoísta. Não pensamos em nós. Após a renegociação do nosso contrato coletivo de trabalho, defendemos a sua extensão a todos os trabalhadores sindicalizados ou não, independentemente da sua filiação. Ainda hoje, essa conquista está em aplicação para todos, exceto os que se auto-excluíram, aqueles que auto-se marginalizaram. Somos um sindicato conhecido por tratar todos de forma igual, respeitando a polivalência profissional de todos os trabalhadores que são preparados para funções múltiplas, assegurando assim que nunca lhes faltará oportunidade de trabalho. As tarefas do trabalhador portuário, incluindo o trabalho extraordinário, são definidas pela empresa gestiva, de acordo com o que está definido na Convenção Coletiva de Trabalho, dentro da lei. Todos nós cumprimos o que está definido, independentemente da idade. A título de exemplo, hoje encontra-se no Porto de Leixões o navio sucateiro que descarrega sucata para a descarga e limpeza de porões. Um trabalho particularmente difícil, mas onde a limpeza está a ser feita por estivadores com mais de 50 anos. Um deles até tem 61. São todos nossos associados, sendo que nas máquinas, um trabalho considerado por alguns como sendo menos básico e menos sujo, se encontram trabalhadores dos dois sindicatos, portanto, do nosso e do outro sindicato. Quem define onde cada um trabalha não é o sindicato. Aliás, em Leixões, ao contrário de alguns portos, tendo a formação adequada, os estivadores mais novos são colocados em igualdade de circunstâncias que os mais antigos. É verdade, em Leixões podemos ir até às 250 horas de trabalho extraordinário, indo ao encontro do que está definido na lei. Há portos onde o limite é de 851 horas, promovendo aí sim a precariedade em prejuízo da aceitação de novos trabalhadores. Em Leixões, a carga horária para os nossos trabalhadores é menor, mas somos dos poucos portos a criar postos de trabalho nesta área. E por mais estranho que possa parecer, mantendo sempre os níveis de produtividade, facto facilmente comprovável nas estatísticas da autoridade portuária. Em Leixões não se discriminam trabalhadores, quer seja sindicalizado ou não. Por isso, se são discriminados os outros, não podemos admitir que alguém discrimine ou tente discriminar os nossos associados. Mas, senhores deputados, para conhecerem mesmo o nosso sindicato, fiquem a saber que nós nunca invadimos assembleias gerais de outros sindicatos. Nós nunca agredimos dirigentes de outros sindicatos. Nós nunca sequer ameaçamos estivadores que pretendiam associar-se a outro sindicato. O nosso sindicato defende e promove a livre filiação e não acredita em monopólios sindicais. Nem o nosso sindicato, nem nenhum dos que integra a federação que presido. Senhores deputados, agora que penso que conheceram ou ficaram a conhecer um pouco melhor o nosso sindicato e para nos poderem comparar com quem nos acusa, lançamos-vos um desafio. Peço informações ao Ministério Público e à Polícia Marítima. Talvez nessa altura percebo que não estamos a falar de um caso de política, mas se calhar de um caso de polícia. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos iniciar a única ronda e passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os representantes do Sindicato de Estivadores, Conferentes e Tráfico dos Portos do Douro e de Leixões e começar por agradecer quer a presença nesta comissão, quer a exposição que acabaram de referir, que se mostrou de facto muito importante para que também possamos perceber o importante trabalho que desenvolvem e desde já aproveitamos para felicitar por esse trabalho. Deixar desde já uma primeira nota. Também nós, Grupo Parlamentar do PSD, defendemos a liberdade sindical e também nós partilhamos da visão de que os sindicatos devem ser parceiros e, portanto, o diálogo que referem e o diálogo social é fundamental neste tipo de atividade entre sindicatos e entre sindicatos e empresas. E, portanto, esta é uma nota que nos parece, de facto, importante realçar. E depois dizer o seguinte, face àquilo que está ao requerimento que levou à vossa vinda cá à Comissão, dizer o seguinte, há aqui um conjunto de invocações de alegadas violações da lei e quanto a este respeito, o PSD já tem dito e volta a reiterar que existe uma entidade que é a entidade fiscalizadora das relações laborais, da atividade laboral. Ora, essa entidade, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho, é a única entidade que é competente para fiscalizar esse cumprimento ou não da lei. E, portanto, o Parlamento não pode servir para satisfazer as agendas partidárias de alguns grupos parlamentares. E é esta entidade, reitero, é a ACT que compete fiscalizar. Ao Parlamento compete, precisamente, verificar se essa entidade, a Autoridade para as Condições de Trabalho, está a exercer a sua atividade. E é isso que o Parlamento deve fazer. E é essa fiscalização, quer através da ACT, quer através do Ministério que tem a tutela sobre a ACT. Portanto, entendemos que há aqui aspectos, e naturalmente é importante, não deixa de ser importante ouvir as partes, mas entendemos de facto que o ponto essencial, e os deputados devem ter esta preocupação, e os grupos parlamentares devem ter esta preocupação, de fiscalizar as entidades que têm a competência para estas matérias. Nesse sentido, não vamos, naturalmente, colocar questões como foram colocadas por outros partidos, pelas razões que já foram referidas. Mas o que queria aqui colocar, porque é realmente da competência dos grupos parlamentares, é verificar qual tem sido a atuação da ACT. Face aos alegados incumprimentos contratuais, importa então perceber qual tem sido a atuação da ACT, quais têm sido os resultados dessa atuação da ACT, para que nós possamos naturalmente fazer aqui o nosso trabalho. E mesmo para terminar, gostaria de perguntar, foi referido que têm 148 trabalhadores no sindicato, mas gostaria de perguntar, até para percebermos também da representatividade, qual é o total de trabalhadores portuários neste momento. Agradeço mais uma vez a presença nesta comissão e naturalmente a exposição que aqui fizeram, e nós naturalmente continuaremos, na parte que nos diz respeito e na parte que é competente dos grupos parlamentares, a acompanhar esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas boas-vindas em nome do Partido Socialista ao Sr. Presidente do Sindicato de Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos de Douro e de Leixões e à sua delegação. Dizer-vos que foi com muita atenção que ouvimos o vosso contributo e, enfim, e um pouco até da história do vosso sindicato, e para vos dizer exatamente aquilo que dissemos na audição que fizemos com o SILO, e que é que o Partido Socialista não tem a ver e considera que o Parlamento também não se deve meter em questões que têm a ver com a organização sindical, com a representatividade dos sindicatos e com a competição entre sindicatos que existe no vosso setor, como existe em muitos outros. E isso é uma questão que, em nosso entender, só há, de facto, se quiserem, uma solução, que é os trabalhadores declararem-se a favor de um ou de outro sindicato, e é por isso é que há liberdade sindical e pluralidade sindical, que, aliás, o Partido Socialista, como é conhecido historicamente, sempre defendeu. E, portanto, nesse capítulo nós não nos vamos meter. E não nos vamos meter hoje e não nos vamos meter no futuro. No entanto, há algumas questões que eu gostava, em nome do Partido Socialista, de chamar a vossa atenção e também de pedir algum esclarecimento complementar. Pese embora a sua prestação, a sua intervenção tenha sido esclarecedora e, daquilo que me pareceu, o sindicato não tem nenhuma, não indicou nenhuma irregularidade e, portanto, também não percebo como é que a ACT terá tido campo de manobra, uma vez que o sindicato dá-me ideia que não tem apresentado queixas neste sobre, digamos, as condições de trabalho do Porto e, nomeadamente, os trabalhadores que vocês representam. Mas acho que foi uma questão interessante e, portanto, voltamos a secundar, neste caso, o PSD e perguntar se, sim ou não, existem irregularidades que tenham sido comunicadas à ACT e quais são essas irregularidades. A segunda questão é que, embora de uma maneira muito sumária, confesso, não com tanta atenção quanto o assunto merecia, eu passei os olhos, porque a expressão tem que ser esta, sobre o vosso contrato coletivo de trabalho. Sobre isso, não tenho dúvidas, é expresso que, nomeadamente, a cláusula 34ª, que é a afetação de trabalhadores, declara muito expressamente que a afetação de trabalhadores é feita pela empresa, tendo em atenção determinados fatores e, portanto, sobre isso também, se tiverem mais alguma explicação adicional, o Partido Socialista agradece. Ficou-me também uma pequena dúvida relativamente a duas questões. Para já, o contrato tem uma vigência de 2 anos, não em matéria salarial, mas em conteúdos. Ora, eu fui procurar e no Boletim de Trabalho e Emprego a última publicação data de 2012. Portanto, também gostava de saber se, em termos, digamos, de negociação coletiva, qual é que tem sido, digamos, não só aquilo que é um percurso do ponto de vista da legislação, um percurso normal, mas quais são os bloqueios que vocês têm tido, dificuldades a esse nível. E uma pequena nota, quando mencionou, o Sr. Presidente mencionou que, nomeadamente, os trabalhadores do vosso sindicato têm direito a 25 dias de férias, e daí a minha pergunta, dado que no clausulado não diz expressamente qual é o número de férias, diz só que é o gozo de férias retribuídas em virtude do trabalho prestado, cláusula 54, e, portanto, gostava de saber se, de um ponto de vista não formal, ou seja, até pode não ter sido publicado, o que é que aconteceu para que, nomeadamente, até tenham, pelo menos parece, melhores condições neste momento do que tinham em 2012. E resta-me, em nome do Partido Socialista, agradecer mais uma vez terem vindo aqui, a vossa disponibilidade e as informações que nos prestaram. Muito obrigada.
Leiro do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é evidente, o Parlamento não interfere com a competição sindical, isso é da esfera da autonomia dos sindicatos. Mas a lei que enquadra a liberdade sindical é uma lei deste Parlamento. E compete ao Parlamento verificar se as entidades a quem o Estado atribui a missão de garantir o cumprimento da lei se estão a fazê-lo. Eu já estive no Porto de Leixões várias vezes. Já estive no Porto de Leixões e até já estive com a CT no Porto de Leixões. A ACT que não pôde entrar no Porto de Leixões, talvez se lembrem desse episódio. A ACT teve que ser chamada à polícia para que a ACT pudesse entrar no Porto de Leixões. Talvez se lembrem desse episódio, porque eu estava lá, vi com os meus olhos e, portanto, sei do que falo. Ouvindo-se o que ouviram, há um enigma, que é, aparentemente, no Porto de Leixões não há problemas. Pareceu-me, pelo que disseram, está tudo bem. Mas o Parlamento teve aqui uma audição e uma manifestação à porta. Eu falei com mais de uma, com vários trabalhadores, uma manifestação com mais de uma centena de estivadores, com a participação internacional, e em que relataram vários problemas que se passam, nomeadamente, no Porto de Leixões. E, portanto, creio que esses trabalhadores não são propriamente pessoas alucinadas. São pessoas que estão a falar da sua vida. Seria, aliás, está a assinar com a cabeça, creio que não será, porque considera que colegas seu de trabalho são alucinados. E agora estou a falar, depois terá a oportunidade de vos dar a palavra. Não, estava a tentar perceber qual era o sinal que estava a dar com a cabeça quando estava a fazer a pergunta se os trabalhadores que se queixam das suas condições de trabalho serão alucinados. Certamente não serão. E, portanto, pergunta concreta que gostava que respondessem, uma vez que estamos no Parlamento, estão aqui também certamente para responder, foi por isso que cá vieram. Há ou não violações à lei no Porto de Leixões? Na vossa opinião, sim, há ou não há? Segunda questão, alguma vez recorreram à autoridade para as condições de trabalho? Terceira questão, porque é que no vosso sindicato, que descreveram um conjunto de conquistas do sindicato, porque é que não pode haver novos associados no sindicato, ou porque é que, durante o período que referi, não foram admitidos sindicatos? E referi um período longo, referi o período de 1981 a 2017. Pergunto concretamente, e gostava que a explicassem aqui aos deputados, porque é que entre 1981 e 2017, sendo que já havia trabalhadores efetivos na GPL há vários anos que não tinham sindicato, que não beneficiavam dos direitos que eram exclusivos para os poucos que podiam ser sindicalizados, porque é que o vosso sindicato não admitiu sócios durante estes anos todos? Gostava que explicassem, porque não responderam a isso no início. Quantos anos é que esteve o sindicato sem admitir sócios e porquê? Outra questão que também não responderam, e que aliás é surpreendente que não surpreenda os outros grupos parlamentares, é como é que há estatutos de um sindicato em que uns sócios valem 10 vezes mais do que outros. Gostava que explicassem isso. E, aliás, se entendem, teremos a oportunidade de perguntar à CT também. Teremos a oportunidade de perguntar às outras autoridades que aqui ouviremos. Mas da vossa opinião, se acham que isso é democrático? E se acham que isso, aliás, é de acordo com a lei? Outra pergunta que também tinha feito, mas que deixaram sem resposta, e seria importante porque é para responder que a questão, certamente, por isso é que vieram. Por que razão é que existem trabalhadores que, fazendo o mesmo trabalho, no Porto de Leixões, recebem um terço do que recebem alguns dos associados do vosso sindicato? Disseram aqui uma coisa que não é verdade, que é que os direitos que vocês negociaram se aplicam a todos os trabalhadores do Porto. Isso não é verdade. E não é verdade porque eu sei que não é verdade, porque falo com trabalhadores do Porto de Leixões, aos quais não se aplicam os direitos que os senhores enunciaram. Não se aplicam os direitos que os senhores enunciaram. E, portanto, pergunto, como é que há trabalhadores no mesmo Porto a fazer as mesmas funções e uns ganham um terço de outros? Porquê é que há um corte geracional aqui? Porquê é que há carreiras paralelas? Não consideram que isto é uma forma de discriminação? Sendo os senhores representantes dos trabalhadores, não entendem que isto não é aceitável, haver entre trabalhadores desse tipo de discriminações? Falou também, disse o representante do sindicato, que a afetação de trabalhadores é feita pela empresa. Ora, o senhor Fernando Moreira é administrador da empresa GPL por nomeação do vosso sindicato. Faz parte da GPL, que é a pool de trabalhadores. Porquê é que esse administrador, nomeado pelo vosso sindicato, altera as requisições das empresas de estiva e substitui trabalhadores que foram requisitados e que são sócios de outro sindicato por trabalhadores associados do vosso sindicato? Mas, não acham estranho, pergunto qual é a vossa opinião, o facto de o vosso sindicato ter uma pessoa nomeada, Fernando Moreira, na administração da empresa, a selecionar e a afetar os trabalhadores, e o outro sindicato não ter ninguém? Não acham isso estranho? Finalmente, queria só deixar a pergunta, há quantos anos é que o presidente do sindicato não entra no Porto Comercial, na zona de trabalho portuário? Muito obrigado.
Neste momento, nesta ronda, e se estivessem presentes, iriam usar da palavra o CDS-PP e também o PCP. A senhora deputada Rita Rato informou que está noutra iniciativa parlamentar e não pode estar presente nesta parte da nossa reunião. Bem como tiveram a oportunidade de verificar, o senhor deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, apesar de ter outro compromisso parlamentar nesta casa, fez questão de estar aqui a ouvir o senhor presidente do sindicato. E posto isto, significa que a nossa ronda de perguntas terminou. Mas não vai, não pode falar, mas certo, o CDS-PP tem cá o assessor para esta comissão, mas não pode usar a palavra porque não tem, não está no exercício de funções parlamentares. Considerando isto, vamos já passar à fase final, que é ao Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfico dos Portos do Douro e Leixões, que tem o tempo de 25 minutos, como dei alguma tolerância a algumas intervenções anteriores, também, dentro de algum limite, procurarei, se for necessário, a dar a tolerância devida. O Sr. Presidente do Sindicato perguntou-me logo no início da reunião se era possível que restantes membros da sua delegação pudessem também usar a palavra, portanto, isso é possível, o senhor é que poderá me dizer quem é que usará a palavra. Portanto, tem a palavra.
Bom, eu começaria por dizer que as minhas palavras iniciais foi de uma intervenção, foi aquilo que estava previsto, e depois não era um período de respostas, eu não tive que responder a nada, como fui acusado de não ter respondido, Não, foi de uma intervenção genérica, digamos, daquilo que estava agendado, no fundo, para o fazer. E por isso não respondemos a questões, oito ou nove questões que o Bloco de Esquerda colocou. Eu não sei se talvez eu iria começar pelas perguntas, neste caso na questão da senadora Clara Marques Mendes, para lhe dizer, e ela também se enquadra com a questão levantada pela senhora deputada Wanda Guimarães, que é relativamente à questão do ACT e daquilo que é a função do ACT, e se nós detectamos irregularidade, se chamamos o ACT. O ACT tem funcionado em eleições e já funcionou em eleições há 2 anos atrás, quando estas mesmas questões foram levantadas há 2 anos atrás. Nós nunca soubemos, e portanto não fomos nós, quero com isto dizer, não fomos nós que chamámos o ACT. Alguém chamou o ACT, que entendeu que havia irregularidades. O que é facto é que nós não conhecemos, nem nós, nem as entidades patronais conheceram quais foram os resultados, digamos, dessa pesquisa e dessa análise que o ACT fez. O que é certo é que podemos julgar que se a empresa ou as empresas... feito um relatório, não foram acusados de nada, é porque se terá verificado que não se detectaram irregularidades. Da mesma forma que ainda há pouco tempo, cerca de 2-3 meses, com esta questão outra vez em cima da mesa, o ACT foi chamado junto da empresa acusada, fez o levantamento de tudo que tinha que fazer, o que entende fazer, não somos, quem somos nós para dizer o que é que o ACT deve ou não fazer. O que é facto é que aquilo que conhecemos, e com certeza alguns dos senhores conhecem, é que é a própria senhora ministra que numa entrevista diz que portanto, o ACT, por outras palavras, o ACT não detectou nenhuma irregularidade. Portanto, questionado sobre o ACT, é evidente que o ACT é um elemento importante para estas questões. Agora, qual é o que ele tem que fazer e como tem que fazer, não é nós que nos compete. Nós que nos compete, e que haja o ACT, e ainda agora a senhora ministra diz que vai mandar outra vez o ACT, com certeza, e nós dizemos não só o ACT, como eu referi, outras autoridades devem investigar o que é que de facto se passa. Se é que se passa, mas não interessa o que é que... Portanto, relativamente à questão do é evidente que foram muitas perguntas e a gente foram rápidas e as nossas notas às vezes falham. A questão dos 148 trabalhadores é um universo de 190 que têm vínculo laboral com as empresas. Destes 190, 22, e estamos a falar de trabalhadores, que é aquilo que se considera nos termos da lei, trabalhadores portuários, que são definidos na lei. Lei, não nos esqueçamos aqui, é uma lei do PSD, do CDS e do PS, que é o regime jurídico do trabalho portuário em vigor. Portanto, há 22 trabalhadores ditos e considerados trabalhadores portuários que são filiados num outro sindicato. E há outros, basta fazer matematicamente, que nem sequer sindicalizados são. Pôs uma questão, não sei, penso que respondi às suas duas questões, a senhora deputada Wanda Guimarães falou na questão do 2012, verificou que o contrato era 2012, o contrato já foi revisto também em 2014, e foi a partir de 2014, e nesta aliás, como foi referido na nossa intervenção, nesta renegociação coletiva... Foi publicado as alterações ao contrato, se calhar não no seu conjunto, mas foi publicada a alteração ao contrato. As alterações foram publicadas e estão em funcionamento, e daí que, e posteriormente a isso, também o referimos, tivemos a preocupação de ele ser extensivo a todos os trabalhadores filiados no sindicato, que as relações de trabalho se fossem extensivas a todos os trabalhadores. Questão diferente é o sindicato que representa estes 22 trabalhadores no momento em que, porque há aquele período, como sabem, de 15 dias que se pode deduzir a oposição, e quase no último minuto que se podia, após os 15 dias, deduziu a oposição e, portanto, negou ou não quis que a Convenção Coletiva de Eleições se aplicasse aos trabalhadores filiados no sindicato deles. Se calhar tem todo o direito de o fazer, mas o que é facto é que os trabalhadores não foram excluídos por nós. E, portanto, eles, neste momento, e quando se evoca aqui discriminações e disparidades de atendimento, digamos, e de apoio aos trabalhadores, os trabalhadores hoje, esses trabalhadores não tendo uma convenção coletiva de trabalho, estão fora daquilo que é a especificidade do setor, no fundo, portanto, e não podem evocar aquilo que a nossa contratação coletiva diz. Eles não têm a contratação coletiva, não têm eleições, porque excluíram e não aproveitaram a própria convenção coletiva, e não têm a do Sindicato Nacional, que não consegue negociar, nem quer negociar. A questão é que o sindicato não quer negociar, porque o Sindicato Nacional o que quer é um contrato coletivo a nível nacional e, portanto, não tem interesse, isto passa-se não só em eleições, passa-se na Figueira da Foz, passa-se em Setúbal, que são contratações coletivas em cima da mesa, e o sindicato não negocia porque tem um objetivo, é um contrato a nível nacional. Mas aí quem manda de facto são os trabalhadores é que definem aquilo que querem, se querem monopólios ou se não querem monopólios. Os trabalhadores, como eu disse, representados pelo meu sindicato e os outros sindicatos que pertencem à Federação, não querem uma unicidade sindical. Os portos são diferentes, têm características diferentes, as remunerações são diferentes, porque têm características diferentes, e daí que haja uma convenção coletiva ao nível de cada porto, isso é conhecido, e depois não é só, quer dizer, não é por isso que deixamos de ter menos força. Não é por isso que deixamos. Veja-se o caso dos professores com 20 e poucos sindicatos, o que fazem. Né? E outras atividades. Mesmo no nosso setor, vai-se a Espanha, vai-se por essa Europa fora, há federações de sindicatos, portanto, há sindicatos e não há só um organismo de cúpula. A questão do. Bloqueios não há, não temos tido resistência em termos de bloqueios de contratação. Como eu disse, nós olhamos sempre para o Porto e para a atividade que exercemos como uma necessidade, é evidente. Olhamos para o Porto como uma atividade em que há dois interesses distintos, há os interesses dos trabalhadores e há interesse das empresas, digamos, que movimentam ou fazem movimentar as mercadorias, portanto, e é com eles, e é com eles, porque eles não são os nossos inimigos, são nossos parceiros, e é com eles que, ao longo dos tempos, temos resolvido os problemas. Nós queremos patrões, digamos, patrões, a ganhar dinheiro, porque as empresas tendo dinheiro, nós, os trabalhadores, podemos reivindicar mais e melhor condições para nós. Essa é a nossa filosofia, é isso que trilhamos já há vários anos e é isso que vamos continuar a fazer e de facto os trabalhadores representados por nós, e é disso que podemos falar, os outros têm que os defender. Os trabalhadores representados por nós têm as condições e outras que, de pormenor que são estabelecidas na convenção coletiva e orgulhamos de ser das melhores convenções coletivas, para já a melhor do setor portuário e se calhar uma das melhores a nível das outras atividades. Contrariamente àquilo que dizem e que aprovou, até porque alguém pensava que Leixões era um bando de relaceiros, um bando de trapaceiros que se juntavam e que iam trabalhar, que não eram organizados, que não tinham sindicato e tal. Não é nada disso. Mas também para dizer que há, e em relação aos outros trabalhadores não afiliados, há uma relação, e temos, temos aqui presente na sala alguém que pode testemunhar, há uma os trabalhadores trabalham lado a lado, de facto, desempenham as mesmas tarefas, portanto, há uma boa relação com esses trabalhadores, com alguns, infelizmente, pelo seu comportamento, não é fácil essas relações, e daí que fomos sujeitos a invasões de sindicato, a agressão de dirigentes, mas isso, a justiça e as entidades, onde um dia chegar a perguntar à Polícia Marítima de Leixões o que é que se passa, onde chegar à conclusão de que a verdade, no fundo, como o bom povo português sabe, há de vir ao de cima. E qual é o objetivo de tudo isto? Qual é o objetivo que está por trás de tudo isto? Essa verdade há de vir um dia ao de cima. Mas serão os próprios trabalhadores a provocar esse azeite a vir à tona da água. Relativamente às perguntas do senhor deputado José Soeiro, há questões que não lhe vou responder porque foram autêntica provocação pessoal até. Penso que tenho esse direito de não responder. E fazer questões, quer dizer, às vezes... Não, tenho algumas respostas, outras não tenho.
Este senhor está no uso da palavra, vamos deixá-lo...
Tenho algumas respostas, outras não tenho, porque é provocação pessoal e isso não admite a ninguém. Nem ao meu pai eu admitia, que é a pessoa que eu mais respeitei neste mundo. Algumas perguntas respondo. Não, não é? A questão do... Espera aí, calma.
Mas quer usar a palavra?
Não, é que estas questões, o Sr. Deputado Soeiro, e como bem disse, já lá estive várias vezes, mas só teve uma vez connosco no sindicato, com a nossa direção, há quase 2 anos atrás, onde lhe foi relatado todas as questões, foi tudo posto. Nessa altura ele não tinha tantas perguntas para fazer, se calhar desconhecia, ou não se tinha preparado para as perguntas, mas o que é facto é que lhe foi relatado tudo o que se passava no Porto de Leixões. E aqui nisto há alguma indignação da nossa parte, porque eu penso, e nós pensamos, que mesmo um juiz não decide sem ouvir as duas partes. Agora, e obrigado por isso, porque nos estão a dar esta oportunidade. O que não fizeram, por exemplo, na Assembleia Municipal de Matosinhos, quando uma proposta encomendada, e vocês foram apresentar à Assembleia Municipal de Matosinhos, e não tiveram humildade. Se pode até aplicar... Posso aplicar outros adjetivos, mas não...
Se for necessário, eu interrompo a reunião, mas não há diálogo. Peço também que deixe o senhor... Está bem, mas se estivesse sempre a interromper com essas bocas, desculpa a expressão, o senhor não concluiu o raciocínio.
Não tiveram humildade e posso aplicar outros adjetivos.
Também peço que usem os adjetivos mais indicados para não entrarem em
ouvir a outra parte. E fizeram aprovar uma proposta de onde fazem um relatório daquelas que constam hoje do próprio pedido desta reunião, de audiência, sem ouvir a outra parte. E isso foi mais um motivo para que... Porque houve intencionalidade nisso, foi mais um motivo para ser aproveitado esse documento que saiu da Assembleia Municipal, que nós veemente repudiámos, e já o fizemos por escrito ao município, porque são atitudes que, no nosso entender, não se devem ter, e possivelmente muitas das questões seriam analisadas mais friamente se a atitude fosse diferente e se quisessem ouvir as duas partes e não só uma parte. Relativo a algumas questões, esta questão do Por acaso, está bem, eu sei, aceito que esteja bem instruído para, para as perguntas. E elas são, são elucidatórias de onde vêm, mas esta questão de desde 1981 até 2017 não haver sindicalizados, ou dar a ideia que o sindicato proibiu as admissões, é quase surreal. É quase surreal. Porque qual é o sindicato que pode proibir um trabalhador que exerce uma determinada atividade em que ele a representa, é a função desse sindicato representar a atividade que aquele trabalhador exerce, e pode negar, nos termos da lei e do código, a sua filiação. Qual é o sindicato que o pode fazer? Quem é o dirigente sindical que o pode fazer? Penso que ninguém, só se houver razões de sobra, só se esse trabalhador foi, digamos, alguém marginal. Não é? Agora, se o trabalhador tem e exerce as mesmas, tem as mesmas relações de trabalho, exerce a mesma atividade, o sindicato é isso que representa. Tem que, o que é preciso é que esse trabalhador vá junto dentro. O sindicato, eu cheguei a dizer isto uma vez numa assembleia, o sindicato não é um clube de futebol que vem a tentar angariar sócios. O sindicato tem as suas portas abertas, os trabalhadores desempenham as suas atividades e são eles, por iniciativa, é que devem ir junto do sindicato e ver ali no sindicato uma porta aberta para olhar para os seus interesses e defender os seus interesses socioprofissionais. É esse o papel do sindicato, não é andar a tentar angariar sócios para dizer que tem mais sócios ou menos sócios e que representa mais ou menos trabalhadores e que tem mais ou menos força. Não é isso. E não acontece isto porque quando estes trabalhadores da nossa geração começaram-se a afastar é que houve necessidade de mais trabalhadores. E mesmo havendo a necessidade de mais trabalhadores, e há um período em que, de facto, ele já tem o seu vínculo de trabalho com a empresa, nunca esses trabalhadores foram juntos do sindicato pedir a sua filiação. Aliás, isto está aprovado em tribunal, num processo que é sequência da invasão que nós tivemos no nosso sindicato, onde estas matérias foram levantadas, e foi aprovado que nenhum daqueles trabalhadores um dia subiu, nós temos umas escadas para o primeiro andar, nunca nenhum daqueles trabalhadores pediu a sua sindicalização. Portanto, não nos venham acusar, é uma falsa questão, não nos venham acusar que fomos nós que nunca quisemos aceitar. Inclusive, tínhamos um pai de um desses trabalhadores que era dirigente sindical e ele nunca levantou essa questão. E esteve connosco durante no mínimo 2 mandatos e nunca levantou essa questão. De facto, não venho com questões falsas. Outra questão é a questão dos estatutos. Outra questão é a questão dos estatutos. É a questão dos estatutos, lá com a defesa. É porreiro como foi buscar essa questão dos votos, uns têm mais, outros têm menos. Uns têm mais, outros têm menos. E hoje, e a partir de hoje, se a lei ou se alguma entidade nos proibir que isso não possa constar do estatuto, estamos abertos para o retirar. Agora, o que não podemos é ignorar que os estatutos foram renovados em 2013, em Assembleia Geral, em que tem que ter um número de trabalhadores representativos de tal forma para os fazer aprovar, e foram os trabalhadores em Assembleia que aprovaram estas condições. E não fomos nós que depois ratificámos aquilo que se foi aprovado. Foi uma entidade superior, uma entidade governamental, que os fez publicar dessa forma. Portanto, se alguém, se esta questão alguém quiser levantar, como o seu deputado Soeiro quer levantar, vá junto de quem de direito, e se tivermos que retirar, retiramos com toda a vontade. Inclusive, nós já pensámos alterar os estatutos. Tivemos uma proposta de alteração dos estatutos e não nos foi, porque a questão dos 3/4 não nos foi possível alterar. Portanto, estamos perfeitamente à vontade. Isto até lamento vir para aqui, penso que não é questão do Parlamento, mas enfim. A questão do trabalho extraordinário e a questão de um terço, de não terço, de um terço do abaixamento do salário.
Eu peço aos senhores deputados que
criamos condições para que o Sr. Presidente do Sindicato possa usar a palavra em silêncio. Pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão é outra questão falsa. Esta é uma questão falsa, porque nós temos que ser sérios nas análises e nos comportamentos. E o que é facto... Atenção que eu não estou aqui, nem nós estamos cá, contra os trabalhadores que não são nossos filiados. São ótimos, ótimos trabalhadores, são ótimos trabalhadores. Lamento, e lamentamos, é que em determinado momento fossem mal aconselhados. Fossem prometidos mares e fundos, o céu e a terra, e trabalhadores a iniciar a sua atividade, se promete que vão ganhar tanto como os mais antigos, promete-se-lhe mares e fundos, e é evidente, como trabalhador, quando nos e há um sindicato, há um dirigente sindical, quando nos se aproxima de nós, nós até conseguimos, é natural que o trabalhador siga essa ideia e esse conselho. Conselho esse que só tem um objetivo, mas não é para aqui, nem eu quero, porque eu não dou palco, nem admito, nem quero que alguém tenha palco à custa do nosso sindicato, que é isso que se pretende, mas nós não alimentamos, como não temos alimentado todas estas polémicas que tenham surgido, e hoje aproveitamos, porque de facto era um momento em que, de alguma forma, aqui poderíamos dizer das nossas razões. Tenho um princípio. Esta questão do trabalho extraordinário tem um princípio. E ninguém pode reclamar que não lhes são dadas horas extraordinárias igualmente quando inicialmente as rejeitou. Isto é uma questão um bocado técnica, em termos da relação do trabalho. Nós, aos sábados, domingos e feriados, como todos os portos, temos atividade. Temos o trabalho para turnos até a sexta-feira, e ao sábado, domingo e feriado não temos. Depende do fluxo de navios que chegam ao porto. E, portanto, aqui, para além da semana, aqui ao fim de semana, então é que há muita irregularidade na atividade. E os trabalhadores, embora de acordo com a lei e com o código, são obrigados a fazer trabalho extraordinário. E nós, e nunca as empresas de trabalho portuário e as empresas da digestiva obrigaram os trabalhadores a fazer. Nunca adotaram essa prerrogativa da lei. Sempre disseram aos trabalhadores... Agora, nós é que temos que contar se vocês estão disponíveis ou não estão disponíveis para depois constituir as suas equipas e chamar o número de trabalhadores e saber que têm o número de trabalhadores correspondente a poder carregar ou descarregar o navio. Portanto, não há esta obrigatoriedade nos trabalhadores. E podia haver, a empresa podia exigir que o trabalho tivesse que ser feito. Não, não é assim. Há muitos trabalhadores, até trabalhadores mais antigos, que nem sequer nunca fizeram trabalho extraordinário nem querem fazer. E o que é facto... É que o que aconteceu, e eu volto a referir, esses trabalhadores eram ótimos trabalhadores, mas também eles que me perdoam se me estão a ouvir, e porque foram mal aconselhados, tomaram para si. Nós, agora, somos nós, foram os primeiros, digamos, a entrar depois desta saída de alguns trabalhadores mais antigos, através de reforma e desvinculações. Vocês foram aconselhados desta forma, vocês... São o poder, hoje vocês têm o poder na mão em termos do... Porque são vocês que são os indivíduos mais capazes e, portanto, a atividade, digamos, vai estar dependente de vocês. E vocês vão fazer isto. E o que é que começaram a fazer? Todas as sextas-feiras, porque o trabalho... Eu, à sexta-feira, sei qual é o trabalho de sábado, portanto, com antecedência.
Sábado e domingo.
Sábado e domingo, quando é preciso. Há com antecedência, aliás, mesmo à semana, nos dias anteriores, sabes qual é o trabalho que... E quando não há trabalho, os trabalhadores nem sequer ao local de trabalho vão. Mas isso são outras questões, são nossas conquistas. Os trabalhadores começaram a utilizar um sistema que foi de pedir dispensa. Chegaram à sexta-feira e pediam dispensa de trabalho para o sábado, domingo de feriado. Mas pediam, não era um nem dois, era um conjunto deles todos. Isto é manifestamente uma ação concertada. Mas não é uma sexta-feira, são quatro sextas-feiras do mês, é um mês, é dois meses, são meses seguidos. A empresa, o que é que... aqui há uma aclamação concertada, isto é para nos prejudicar o trabalho. O que é que a empresa faz? Eu penso que qualquer empresa, e não há maldade nenhuma em dizer isto, qualquer empresa, se não tem trabalhadores disponíveis, os navios têm que chegar e têm que zarpar, digamos, não é? Têm que ser descarregados, não é? Como é que se consegue resolver este problema? E admitir novos trabalhadores. Admitir novos trabalhadores. Ao admitir novos trabalhadores, o trabalho é mais dividido e, portanto, obviamente que há menos horas extraordinárias. Quanto mais trabalhadores houver, menos horas extraordinárias existe. E penso que o que deve ser a função do sindicato é essa mesmo, é promover mais trabalho e não 850 horas por... E isso aí são questões de precariedade e muitas coisas mais que não vale a pena aqui estar a referir. Portanto, isto tem uma história. E depois disso, ainda foi dada a possibilidade aos trabalhadores, desses, na altura era no 26, foi dada a possibilidade aos trabalhadores de preencher nessa declaração de entidade patronal se estão disponíveis ou não estão disponíveis para trabalhar. Porque nós precisamos de saber com quem é que contamos, que trabalhadores é que contamos. Os trabalhadores, pura e simplesmente, se negaram, mais uma vez mal aconselhados, negaram-se a assinar essa declaração. Agora, quatro efetivamente assinaram, esses quatro efetivamente têm as condições que os mais antigos quase já têm, e, portanto, estão, não têm este tipo de problemas. Portanto, não foi a entidade patronal, e muito menos o sindicato, que não tem nada a ver com isso. O sindicato não tem nada a ver com isso, tem é que ver com os trabalhadores que representa. E para além de outras ações, que não basta dizer que nós é que somos os profissionais, outras ações em que, em termos operacionais, se notam. E aí sim há quebras de rendimento. E não é que, como somos acusados pelo facto de entrar trabalhadores novos, e entre trabalhadores novos, e para que conste, entre trabalhadores novos com a formação inicial e depois com a formação, todos eles com a formação inicial, e depois dá-se oportunidade, de acordo com as necessidades, às especialidades, onde esses trabalhadores e a empresa gastam muito dinheiro nesse tipo de formação. E isto não é argumento dos trabalhadores novos, porque dizem as estatísticas que mesmo com estas novas entradas de trabalhadores, o Porto de Leixões continua a bater recordes de produtividade. Portanto, são argumentos falsos que se utilizam, que a nós não nos cabe, não, é? Não aceitamos. Portanto, aqui esta questão do e daí...
Tem que ir terminando.
Sim, daí... Não, daí a questão de um terço, se não são utilizados, ganham menos dinheiro, com certeza, e mesmo assim continuam a ser utilizados, eles são utilizados. Esta questão de discriminar o trabalho para uns e para outros, não, okay, há um desconhecimento até total do que é um trabalhador portuário. O trabalhador portuário deve ser dos trabalhadores do país mais polivalente que existe na atividade. O trabalhador portuário tem uma enormidade de tarefas que desempenha. É evidente, quando uma determinada tarefa que ele está são diminutas, ele tem que fazer outras. Ele tem que fazer outras, e ouvimos aqui um seu deputado na altura do PCP, ouvimos a audição, até dizer que limpar porões é um total desconhecimento. Limpar porões era um trabalho sujo. O seu deputado do PS, do PC, que na altura estava aqui, o disse, desconhece o que são as contratações coletivas. Todas as contratações coletivas, incluindo a de Lisboa, as funções do trabalhador de base, compete limpar o porão. Descarrega e limpa o porão. Mas, para o seu deputado, era um trabalho sujo. E damos um exemplo que hoje está a decorrer em Leixões, trabalhadores mais antigos, e não é só para os trabalhadores mais novos, os trabalhadores mais antigos estão a fazer esse trabalho muito digno, estão a fazer esse trabalho muito digno de estivador, e há outros trabalhadores que não são nossos filiados, estão nas máquinas. Isso depende da distribuição do pessoal. Considerar isto discriminação.
A trabalhar duas e duas horas, como é que pensar isto?
Se quer usar a palavra.
Dizer que há diferenças salariais, pois há diferenças salariais. Mas há factos que se podem comprovar. Em 1993, depois, quando foi a grande mudança do setor portuário, a grande mudança da lei e de regimes jurídicos do trabalho e da operação portuária, Nessa altura, as convenções coletivas foram todas alteradas e estávamos todos juntos na mesma federação. Foram alteradas as convenções coletivas. E quando se vem invocar esta questão salarial, não fomos nós, isto pode-se provar, que criamos e que dividimos trabalhadores em A's, em B's, em C's, que com certeza muitos dos senhores já ouviram falar, não fomos nós que distinguimos os trabalhadores dessa forma. Não fomos nós que criamos uma grelha salarial de 1 a 8 níveis. Há pouco tempo, em 2017, o Sindicato de Lisboa até aumentou para 10 níveis. Não fomos nós que criamos essa discriminação. No nosso contrato na época, em 1993, isso pode-se comprovar, isso não existia. O trabalhador, quando entrava o primeiro ano, o vencimento dele era a 30ª parte do vencimento do trabalhador, digamos, efetivo. No primeiro ano, a partir daí, os vencimentos eram totalmente iguais. Pressionados, porque essa divisão existia a nível nacional, pressionados, só em 1999, se não falha a memória, é que pressionados de tal maneira pelas entidades patronais, tivemos que colocar isso na nossa convenção coletiva. Não fomos nós que iniciámos esta discriminação. Não fomos nós que discriminámos trabalhadores da A, B e C, que um trabalhador C não podia trabalhar à frente do B, o B não podia trabalhar à frente do A. Não fomos nós que o fizemos. Hoje, e sempre o entendemos...
Mesmo terminar.
Só para terminar, hoje aquilo que nós entendemos é que o trabalhador, tendo um vínculo laboral, deve ter as mesmas oportunidades, tem a formação, nem todos, de facto, a conseguem. Mas... pelo facto do trabalhador ser mais antigo, não vai ter, junto dele outro trabalhador mais novo que tenha essa formação, que tenha essa capacidade e nunca será, em detrimento do mais velho, nunca será colocado noutras áreas. Portanto, para dizer e para agradecer, já que o tempo escapa... penso que de alguma forma, pelo menos eu sei que alguns seus deputados ficaram esclarecidos. Lamento não poder ter respondido a tudo, ou mas não respondia de certeza. Penso ter esse direito e se portanto há instâncias que algumas das questões que foram aqui levantadas podem ser transportadas, e nós fazemos o desafio, como quando acabamos na nossa intervenção, investigue-se e o ACT faça o seu trabalho. O ACT também, e só há uma coisa, aqui foi afirmado, o ACT há de se defender, aqui foi afirmado que o ACT foi impedido de entrar no Porto. Isso só quem não desconhece, desculpe, Sr. Deputado, isto só quem não desconhece o que é um Porto. O Porto é uma fronteira. O Porto é uma fronteira e não é qualquer personalidade que entra para dentro do Porto. Foi chamada uma entidade para identificar as pessoas e as pessoas entraram e fizeram o seu trabalho. Penso que esquecemos de dizer isto. E nós não temos, também não temos nada a ver com isso. Isso é uma questão que o ACT estiver aqui, o Sr. Deputado pode fazê-lo. Portanto, estamos à vontade para o que for necessário.
Muito obrigado pela vossa presença, pelos vossos esclarecimentos. Cada grupo parlamentar que participou nesta audiência tirará, com certeza, cada grupo parlamentar que participou nesta audiência tem a legitimidade para tirar as conclusões que entender sobre esta audiência. Agradeço a vossa presença e a vossa colaboração. Peço às senhoras e aos senhores deputados que não saiam da sala, que temos a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia.